Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
A grandeza de São Paulo está alicerçada em três motes principais: café, ferrovia e imigração. Sem isto, a cidade não seria o que é. Mas se a cidade de São Paulo é grande, ela deve seu crescimento ao interior paulista. Por isso hoje, o São Paulo de todos os tempos estende suas fronteiras. Iremos ao município de Piracicaba. Ou melhor, Piracicaba virá até nós, porque estamos recebendo aqui o Olívio Nazareno Aleone, ele que é pesquisador, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba e autor do livro Uma Fresta para o Passado, a Presença Italiana em Piracicaba, décadas de 1880 e 1890, vislumbres do século XX. Você talvez pense que já foi falado tudo a respeito da imigração italiana neste programa. Você se engana. Haverá novidades interessantes na edição de hoje. Olívio Nazareno Aleone, que prazer recebê-lo aqui.
É uma satisfação estar aqui e tentando trazer um pouco mais da história da imigração para Piracicaba.
Pois é, vamos tentar fazer um apanhado do que era o Brasil no final do século XIX, quando começaram a chegar os imigrantes italianos. Me parece que eles vieram justamente para trabalhar na agricultura em substituição aos escravos, escravos africanos, é isso?
Exatamente. A situação na Itália era uma situação caótica, não havia perspectiva nenhuma. Inclusive, existe uma célebre frase dita de um imigrante italiano ao justificar a sua saída do país. Que país é este, onde eu planto e colho trigo, mas não como pão? Eu crio os animais, mas não como carne vermelha. Eu planto e colho a uva, mas não tomo o vinho. Os italianos vieram para cá numa situação praticamente de escravos. O transporte já era um transporte absurdo. Habitualmente eles traziam salames e outras peças salgadas para subsistir nos navios. Só que o grande problema dos navios era a água. Então, simplesmente, eles se alimentavam de comidas extremamente salgadas e a água, eles tinham que entrar numa fila e ficar mamando dentro de um bocal a água para matar a sede. A alimentação que eles tinham no navio era totalmente absurda. Os elementos, cada 10 elementos, era distribuído uma bacia, e onde nessa bacia era colocada uma sopa, que, se a gente poderia chamar aquilo de sopa. E foi essa situação que os imigrantes enfrentaram. No Brasil, o que acontecia? Os negros estavam na fase de libertação. A política escravista era alguma coisa que tinha de ser acabado. E o elemento italiano veio substituir justamente o elemento escravo. Os grandes proprietários das terras, habituados à política escravista com os negros, via no italiano nada mais do que um substituto dos seus escravos negros. E foi nessa acepção que os italianos chegaram finalmente ao Brasil. Chegaram a grande maioria agricultores sem capital, eram trazidos a Santos e depois à casa do imigrante em São Paulo, onde permaneciam em torno de uma semana, 10 dias. E eram posteriormente distribuídos às fazendas de café. De uma maneira genérica, eles entravam nessas fazendas de café sem saber as leis que eles tinham que enfrentar, não sabiam como era, como seria a conduta dos grandes proprietários com eles. Então eles eram jogados simplesmente em casas, extremamente paupérrimas, quando muito de chão batido.
Nada diferente da senzala.
Nada diferente do que uma senzala, realmente. Mas tinha uma diferença. Eles tinham trabalho...
Coisa que eles não tinham na Itália.
Coisas que eles não tinham na Itália. Eles tinham um trabalho e tinham uma esperança de um porvir. Esta era a grande motivação que fazia com que os italianos viessem para cá. O governo brasileiro também facilitou vendas de terra a preços baixos e que poderiam ser pagos até em 7 anos. E isto também fez com que uma série dos contadinos adquirissem esses lotes de terreno e, em função disso, começasse uma policultura. Essa foi uma situação importante da policultura, porque, no início do século XX, os problemas condizentes à estabilidade do café foram severos. Os valores do café tiveram grande baixa. Muitas vezes, no Congresso de Taubaté, de 1906, se não me falha a memória, o preço do café tinha caído de mais ou menos 120 francos a saca a em torno de 30, 40 francos a saca. Simplesmente criaram-se mecanismos, ou se pensaram em mecanismos para se estabilizar o café, como queima do café, queima dos cafezais e proibição de plantação de novos cafezais.
Ou seja, a policultura acabou ajudando com que se fugisse dessa situação, e isso se deu graças ao trabalho do imigrante italiano.
A policultura foi fundamental na estabilização das famílias pequenas italianas, e principalmente porque eles utilizavam o próprio produto produzido como moeda. Então, isso foi normal com os descendentes italianos até em torno de 1950, mais ou menos.
Tudo isso?
Até isso, onde, por exemplo, se pegava do milho e se comprava com o milho fubá, em simples troca. Então, eu entregava o milho, uma quantia de milho, e recebia uma quantilinha menor. Isso com diversas policulturas.
Mercantilismo mesmo?
Não, era um mercado onde não se usava o dinheiro, mas a própria mercadoria era o dinheiro.
Estamos entrevistando o Olívio Nazareno Aleone, que é pesquisador, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, e ele está lançando o livro Uma Fresta para o Passado, a presença italiana em Piracicaba. Estamos abrindo o leque do programa São Paulo de Todos os Tempos, abrindo o leque até Piracicaba. E o Olívio está contando histórias para nós. Ele já fez um apanhado do que era a situação da Itália no final do século XIX, fez um apanhado do que era a situação do Brasil e começou a explicar como foi que o italiano substituiu o negro na agricultura. Para que eu continue dando uma sequência lógica a essa entrevista, vamos bater um pouco mais nesse assunto, a substituição do negro escravo pelo italiano.
O italiano, quando chegou, não conhecia as normas, as leis, e não sabia como comportar-se e conduzir-se com os senhores. Estes, habitualmente, os grandes fazendeiros, nada mais faziam do que criarem situações onde o imigrante italiano sempre estava devendo para ele. O imigrante italiano era obrigado a não sair da fazenda. Ele era, às vezes, até um prisioneiro da própria fazenda em função das dívidas que tinha. Isso gerou uma série de mortes aqui no estado de São Paulo. Chegou até ao ponto de fazer com que um elemento italiano viesse da Itália para a região de Piracicaba, tentando vislumbrar o que realmente acontecia, se realmente o italiano era ou não escravo negro.
Era um representante do governo italiano.
O próprio Conde Antonelli. Ele veio para o Brasil, ele ficou no Vale do Paraíba, passou no Vale do Paraíba, depois foi para a região de Piracicaba e retornou à Itália. Infelizmente, no retorno à Itália, esse elemento veio a falecer.
Mas isso é suspeito.
Bom, eu não posso falar nada a esse respeito. Mas esse elemento veio a falecer e, posteriormente, no começo do século, se não me engano, em 1903, 1904, foi feito o decreto Prinetti, que proibia a imigração gratuita ou assalariada, como era chamada, da Itália para o Brasil.
Então houve uma providência do governo italiano com relação ao que acontecia aqui.
Chegou em fases anteriores ao decreto Prinetti, havia também imigração de alemães e outros povos. A Alemanha proibiu terminantemente a imigração alemã para o Brasil e elementos que eventualmente pudessem arrebanhar alemães e para mandá-los ao Brasil eram presos e processados.
Ou seja, o Brasil estava com o nome feio e com o nome sujo lá fora.
Foi uma situação realmente caótica. Mas a proclamação da República, que seguiu esse estado, veio fazer com que alguns elementos ligados à maçonaria e ligados ao próprio governo fizeram com que os italianos, pelo menos os que estavam já habitando na cidade e já tinham algumas profissões estabelecidas, como sapateiros, artífices, de uma maneira geral, fizeram com que esses elementos viessem a ser admitidos à maçonaria, provavelmente para dar um sustentáculo governamental. Isso a gente nota bem em Piracicaba. Prudente de Moraes foi um dos primeiros presidentes do Brasil. E na sua retirada, aparentemente em Piracicaba, ele abriu a maçonaria, italianos, alemães. Inclusive, dentro deste livro, existe um recibo de 1898 já, mostrando um pagamento do meu avô. Então, isto começou a fazer com que houvesse um aumento da importância do italiano dentro do contexto civil.
Houve quem se levantasse em favor daqueles imigrantes.
Não, eles começaram a servir às intenções e às necessidades da própria República que tinha se formado. Nesse tempo, quem mandava, o grande elemento que mandava, era o Partido Republicano Paulista. O PRP também utilizava-se, de uma forma ou de outra, do imigrante italiano como pessoa necessária ao sustentáculo político do seu próprio governo. Então, vamos ver situações onde a Gazeta de Piracicaba, que foi uma das grandes fontes utilizadas, mostra e toma as dores de elementos de qualidade duvidosa dentro dos seus serviços para poder atacar elementos que não eram ligados ao PRP. Assim foi com o Dr. Morimonte, que era um dos diretores da Faculdade de Agronomia de Piracicaba.
Estamos entrevistando o Olívio Nazareno Aleone. Ele é de Piracicaba, pesquisador, membro do Instituto Histórico e Geográfico daquela cidade e autor do livro Uma Fresta para o Passado, a Presença Italiana em Piracicaba. Vamos ao intervalo.
São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
Vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai.
São Paulo de todos os tempos, estamos falando sobre a imigração italiana em Piracicaba, hoje nós estendemos as fronteiras do programa ao interior paulista. E isso se deu graças ao João Humberto Nassif, que é nosso ouvinte em Piracicaba, e resolveu colaborar conosco. Certa vez eu recebi do João Humberto Nassif um telefonema, ele dizendo ser admirador do programa, ouvinte em Piracicaba, e ter a ideia de fazer na região um programa parecido ao nosso. E ele me disse que na oportunidade eu o incentivei a realizar esse trabalho, então aproveitei quando convidei o Olívio Nazareno Aleone para o programa, chamei também o João Humberto Nassif, afinal de contas, o João Humberto Nassif foi quem indicou o nosso entrevistado de hoje, o Olívio Nazareno Aleone. E o João Humberto fez a gentileza de comparecer aqui também para prestigiar essa entrevista no São Paulo de Todos os Tempos. João Humberto Nassif, tudo bem com você?
Tudo bem, Geraldo. É um prazer muito grande, é uma satisfação muito grande estar hoje como ouvinte privilegiado do seu programa, que é um programa inteligente, é um programa que deveria ser imitado não só em Piracicaba, mas em todo o Brasil, com certeza. História da Ibope. Sim. História da audiência.
É, eu acho um lado interessante esse que estamos trazendo aqui no São Paulo de Todos os Tempos, que é um lado diferente da imigração italiana, porque nós sempre falamos muito do imigrante italiano na cidade de São Paulo. E hoje nós estamos falando um pouco da vida do imigrante italiano no interior. Bom, estamos com o João Humberto Nassif aqui nos estúdios conosco e também com o Olívio Nazareno Aleone, que é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba e autor deste livro, Uma Fresta para o Passado, a Presença Italiana em Piracicaba, décadas de 1880 e 1890, vislumbres do século XX. Olívio, como se davam os contratos de trabalho desses italianos provenientes do setor agrícola da Itália para o interior paulista?
O contrato, basicamente, de trabalho era uma parceria agrícola, onde o elemento entrava numa fazenda, recebia casa, recebia recursos monetários para alimentação, para vestes, para vestimentas, recebia sementes e, no fim, ele ficava com uma determinada parte da sua cultura e a outra parte era do proprietário. Essa era a forma mais habitual. Havia fazendas também onde o elemento era admitido como empregado realmente, com jornada de trabalho. Essas eram as formas habituais do trabalho. Mas nessas indas e vindas de monetárias, os patrões tinham um interesse, às vezes, em manter uma situação escravista do imigrante italiano. Nesta situação de escravista, ele criava valores absurdos por animais.
Tudo para endividar o sujeito, né?
Endividar. No fim, quando ele tinha que receber, no final do ano, ele via que nada tinha a receber e simplesmente ele continuava endividado e escravo do próprio
patrão.
Isso gerou uma série de brigas e mortes e não foi só em Piracicaba. Eu acho que este livro, ele retrata em parte a situação do imigrante italiano dentro do interior paulista.
Não é só Piracicaba, né?
Não é só Piracicaba. Agora, o elemento italiano também, ele foi importante porque ele trouxe novos conceitos políticos e filosóficos pessoais que até então não existiam no Brasil. É, nós estamos numa fase onde o anarquismo, ou a teoria anarquista, e entende-se anarquismo não como bagunça, entre aspas, mas como alguma meta filosófica existencial de governo.
Ou de não governo, né?
Não, de eles, governo.
Porque eles não queriam governantes.
Não, eles não queriam governantes, mas eles se reuniam e eles, em comum acordo, tomavam as decisões que eram necessárias.
Então, final do século XIX, início do século XX, era uma época em que o movimento anarquista era muito grande na Itália, com repercussões no Brasil.
E esses elementos foram trazidos para o Brasil. Foram esses elementos que fundaram uma série de jornais, como o Fanfula, aqui em São Paulo, que era um jornal filosoficamente anarquista, visando o quê? A proteção do elemento italiano. E dessa filosofia anarquista é que foi se insuflando posteriormente e foram se criando os movimentos sindicais. Então, este foi uma outra valiosa contribuição da imigração italiana ao Brasil também. Dentro da República existia o poder temporal que o governo concedia à igreja também. E, obviamente, dentro desta fase, não havia tanto interesse também em o governo manter o poder temporal da igreja. Então, uma série de privilégios que a igreja tinha neste tempo foram sendo abrandados e retirados.
Sim, isso porque a igreja, no período da monarquia, era como parte do Estado.
Era o Estado.
A República afastou a igreja da participação estatal. E qual a posição da igreja em relação ao que se fazia com relação ao imigrante italiano?
A posição da igreja, de uma forma geral, havia duas condutas. Quando os elementos italianos, de uma maneira ou outra, estavam ligados a elementos políticos ou à maçonaria, a igreja aparentemente mostra um certo caminho de desvirtuamento dessas pessoas, o que era o habitual. Poucos elementos da igreja foram elogiados ou elogiaram a imigração. Não houve realmente um casamento entre a igreja e imigração.
Apesar de tantos padres italianos, né?
Apesar de padres italianos e beatas que existiam. Mas quando problemas políticos eram envolvidos, a repercussão era sempre negativa. E diga-se de passagem que a Itália hoje é um país extremamente político, né? Algumas pessoas beatas, inclusive, tinham sempre uma ideia de desvirtuar também, aparentemente, outras culturas religiosas no começo do século também. Há uma série de indícios nesse aspecto também. Isso pelas beatas, não pela igreja em si, né? Agora, nós não sabemos se seriam ou não insuflados pelos padres daquele tempo, né?
Estamos entrevistando o Olívio Aleone, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba e autor do livro Uma Fresta para o Passado, que é um estudo sobre a presença italiana em Piracicaba. O que te levou a escrever esse livro, hein?
Eu nunca tive a oportunidade de ver algum outro texto onde mostrasse o contexto do dia a dia do italiano. Eu sou de uma família, sou descendente de italianos, meus avós eram italianos.
A Leone?
Exato. Tanto por parte de pai como por parte de mãe. E a cultura, as bases educacionais, a cultura aos ancestrais, dentro da minha família sempre foi uma coisa extremamente, extremamente importante e respeitada. O contexto verbal, a história verbal, sempre passa de pessoa para pessoa dentro. Então eu senti necessidade de algumas coisas trazer à tona e reavivar os fundamentos de cada família que existiu, para ver se cada pessoa dá mais valor a si própria e dá mais valor ao berço que teve. Porque eu acho que o desvirtuamento familiar hoje é alguma coisa grande demais. Então, eu acho que as raízes, se não são mantidas, cultuadas, elas não propiciam um orgulho do que a pessoa possa ser no futuro.
Olívio Nazareno Aleone está conosco, ele é pesquisador membro do Instituto Histórico e Geográfico, também o João Humberto Nassif, nos assessorando aqui. Só que agora chegou a hora de chamarmos um intervalo.
Estamos apresentando São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
Estamos ouvindo Saudade de Minha Terra, com a Orquestra de Violeiros de Mauá. Saudade de Minha Terra é uma música de Belmonte e Goiá. Vamos ouvir um pouquinho mais? É a típica música de restaurante mineiro, né? Ou então desses restaurantes de beira de estrada, onde você para e tem dois violeiros, né? Tocando, e eles vêm na mesa de cada um tocar, cantar, tal. Essa música sempre faz parte. Estamos recebendo o Olívio Nazareno Aleone, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, autor de Uma Fresta para o Passado, a presença italiana em Piracicaba. Eu já fui bom de tupi-guarani, viu? Me desliguei de uns tempos para cá, tô meio esquecido já desse dialeto tupi. Agora, o que significa Piracicaba, hein, Olívio?
O significado de Piracicaba é basicamente local onde os peixes param.
Pira é peixe, né?
Peixe. Basicamente esse é o significado. Que a gente tem, Piracicaba é dominada por um rio e justamente dentro da cidade existe a cascata. E nessa cascata, na parte inferior do rio, é onde antigamente se tinha muitos peixes. Correto? Hoje, infelizmente, já foi-se o rio Piracicaba.
O quê? O rio Piracicaba está poluído, assim, a ponto de não ter mais peixes?
Não, o rio Piracicaba, infelizmente, com o bloqueio que foi feito no sistema Cantareira, se eu não me engano, diminuiu a vazão drasticamente de 50, 70 metros cúbicos que ele tinha por segundo a 5 a 10 metros cúbicos por segundo. Infelizmente, o rio Piracicaba, em que pese a situação, ficou, infelizmente, um esgoto aberto.
O João Humberto Nassif está conosco aqui também. Eu faço a pergunta a qualquer um dos dois que quiser responder o espaço aberto. Mas é o seguinte, eu estive em Piracicaba e eu lembro que eu fui almoçar num restaurante que ficava à beira do rio Piracicaba. Esse restaurante existe ainda?
O restaurante existe e o peixe lá ainda é muito bom. Agora, me parece que...
Não é mais tirado do rio,
não,
né?
Não é mais tirado do rio.
Tá.
O tempero é piracicabano e o peixe vem.
Você lembra o nome do restaurante?
Restaurante Mirante.
Ainda existe?
Existe, existe.
É fica muito... na beira do rio.
Piracicaba é uma cidade que vale a pena o paulistano sair daqui. É uma cidade que fica próximo de São Paulo.
Quantos quilômetros?
167 quilômetros. Estradas excelentes. É um passeio maravilhoso. É uma cidade muito bonita. Muito limpa. Impressiona muito a limpeza da cidade. Povo muito educado. E é uma cidade que dá muito prazer ao visitante.
De São Paulo a Piracicaba, pega-se a Rodovia dos Bandeirantes.
Rodovia dos Bandeirantes.
Entrada para Santa Bárbara do Oeste.
Existe um braço de acesso muito bem sinalizado em Santa Bárbara do Oeste. SP-304, que é a Luiz de Queiroz, também pistas duplas, né? Então você chega com toda a segurança e facilidade. Existe, margeando o rio, um número muito grande de restaurantes, que acho que você não chegou a conhecer, e que oferece ao turista todo tipo de peixe de praticamente todo o Brasil. É muito interessante. Tem o campeonato de balonismo em Piracicaba, é fantástico. O Olívio pode me corrigir também, né? E Piracicaba tem atrativos turísticos muito interessantes.
Bom, vamos continuar a nossa entrevista com o Olívio Nazareno Aleone, ele que é autor do livro Uma Fresta para o Passado, a presença italiana em Piracicaba. O seu livro traz informações interessantes, são artigos publicados nos jornais da época, coisas assim consideradas totalmente absurdas para os dias de hoje. Eu gostaria que você citasse alguns exemplos para o ouvinte? É possível, Olívio?
Há uma série de situações, situações sérias, de cobranças, até situações...
mais pitorescas. Vamos a essas mais pitorescas. Coisas do final do século XIX.
Por exemplo, uma coisa pitoresca. Açougue que vendia carne com placa de chumbo colada ao seu fundo. Lembre-se que as balanças naquele tempo não eram essas balanças de hoje modernas, mas balanços de dois braços, correto? Colaram simplesmente um peso embaixo para vender-se mais, vender-se menos.
Agora, quem era o dono dessa balança? Era italiano ou não?
Não se sabe. Apenas se sabe que essa balança situava-se numa das determinadas ruas, mas não se sabe. Entre outras situações pitorescas, podemos falar de um anúncio onde a esposa tinha sido recebido uma proposta e denunciou isso ao marido. Então apareceu um anúncio no jornal dizendo que o marido sabia do fato e se esse elemento não parasse com as propostas indecorosas, ele iria apanhar.
Obviamente iria apanhar?
Iria apanhar, obviamente.
Isso saía nos jornais da época?
Saía nos jornais da época. Obviamente não é alguma coisa italiana, porque italiano nunca iria suportar.
Olívio Nazareno Aleone, a gente contou aqui no programa que o italiano, ao chegar ao Brasil para trabalhar na agricultura, estamos nos referindo à região de Piracicaba, mas isso acontecia em praticamente todo o interior paulista, ele passou a ser tratado da mesma maneira como era tratado o escravo, praticamente da mesma forma, só que recebendo um salário baixo. O escravo vivia em senzala, vivia somente daquilo que o patrão oferecia. Quer dizer, esse italiano chegou, passou a ser remunerado, mas parcamente, e a situação escravagista permaneceu. Quando esta situação começou a mudar?
A mudança foi alguma coisa gradual. Basicamente, o grande impulso que foi dado aos italianos foi a fundação das sociedades italianas, de mútuos socorros. Nessas sociedades foram onde os elementos assumiram a sua real profissão e começaram a ter um determinado suporte para desenvolver suas atividades, para ter médicos, para ter remédios que eram bancados pela sociedade. Esse foi um dos pontos, um dos pilastras. Outra pilastra foi que o italiano, ele tinha intenção de vencer. Então, havia uma série de escolas que foram abertas nesse tempo e os pais não hesitavam em colocar os filhos nas escolas. A própria sociedade também tinha uma escola onde os elementos que não tinham posses poderiam admitir seus filhos.
Então, sociedade italiana?
A sociedade.
Lá de Piracicaba?
De Piracicaba, mas isso aconteceu provavelmente em quase todas as sociedades italianas. Esse foi o vínculo e um dos pilares que se baseou o desenvolvimento. E o próprio desenvolvimento político na filosofia anarquista, em que o italiano simplesmente aprendeu a reivindicar o que ele queria, o que ele necessitava. Isso foi se crescendo um movimento. E temos italianos em Piracicaba, descendentes italianos, que conseguiram ótimas posições, construíram verdadeiras indústrias e fortunas. Cite-se, por exemplo, o caso de Mario Didini, na década de 1920 a 1950. Que esses foram os desenvolvimentos e as consequências a um tempo anterior, que infelizmente não está no livro.
E qual foi o custo dessa liberdade? Como é que ele conseguiu isso?
O custo da liberdade foi alto. Foi alto porque o elemento tinha que lutar. O italiano brigava, e o italiano é brigão ainda, de uma forma habitual. Ele brigava com o meio, ele brigava com o próprio italiano. Então, nós vemos, tem reportagens aqui de italianos matando italianos, dentro de disputas mínimas, inclusive. Porque dentro da acepção de que ele nada tinha e que nada tinha a perder, a não ser a própria vida, ele lutou para construir para si próprio e para seus descendentes um lugar melhor.
E os antigos barões do café, o patronato, como o patronato declinou da posição que tornava o italiano praticamente um escravo? Como é que ele mudou de posição?
O patronato italiano, ele teve duas quedas.
O patronato italiano não, o patronato brasileiro.
O patronato brasileiro teve duas quedas sérias. Teve uma primeira queda em 1900, correto? E teve uma segunda queda violenta na Depressão de 29 e 30, onde não havia mais dinheiro circulante suficiente para manter essas propriedades. E as propriedades começaram a ser divididas. E isso também que propiciou os italianos a subsistência, porque eles tinham a policultura, onde pequenas quantias serviam como elemento para sua subsistência e comércio.
Olha, muito obrigado a vocês por terem vindo ao programa. Sucesso com Uma Fresta para o Passado. Um abraço. O São Paulo de Todos os Tempos de hoje vai ficando por aqui. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá.
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o Colar do Centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.